Pedro Baliza tem 30 anos, é de Lisboa e está no Vietnã. Olá, Pedro.
Olá, Alice, tudo bem?
Está em Ho Chi Minh há 4 anos e meio, mas a verdade é que está na Ásia desde 2012. Já lá vamos. Porque, na verdade, esta vida de português no mundo começou uns anos antes, em 2009, com o programa Erasmus. Alemanha, em 2010, repete este país, a Alemanha, em 2011 ruma à Finlândia e em 2012, como eu já disse, chega então à Ásia, primeiro Kuala Lumpur, depois Singapura, Filipinas e agora, desde há 4 anos e meio, Vietnã. Pedro, ser um português no mundo, ter experiências internacionais, era um objetivo ou aconteceu por acaso?
Acho que um pouco dos dois. De certo que sempre foi um objetivo meu viajar, e com os meus pais filo desde muito jovem. Acho que, ao fim e ao cabo, viver fora de Portugal acabou por ser uma decisão. Porque mesmo quando estava na universidade só procurei trabalhos fora de Portugal.
Uhum.
E então acho que a sorte faz. E então acabei por, na verdade, nunca ter uma experiência profissional em Portugal e rumar diretamente ao estrangeiro.
Em 2009, quando saiu para fazer o Erasmus, e já percebemos que a vontade existia, passou-lhe pela cabeça que passados quase 10 anos estaria na Ásia e teria estes carimbos todos no passaporte?
Não, de todo não. A minha ideia sempre foi ver um pouco o mundo. Acho que a Europa foi um objetivo inicial e, na verdade, mais ou menos eu já tinha visto tudo da Europa, e embora a Europa seja em si imensos países, imensas culturas, imensas pessoas, mas não sei, já não apresentava aquele challenge que outrora, enquanto eu era um pouco mais jovem,
uhum.
Tinha. Vir para a Ásia também nunca foi planeado. Eu, na verdade, encontrei um trabalho na Austrália, mas a caminho da Austrália acabei por ficar por Kuala Lumpur, e foi quase como uma coincidência. E lembro-me como se fosse hoje até, quando decidi, dar os meus planos, em vez de ir para a Austrália, ir para Kuala Lumpur. Tinha um ângulo temporal de 6 meses. 6 meses ficaram mais 6 meses, e depois, de repente, passaram a ser mais alguns anos, até que mudei para Ho Chi Minh, e Ho Chi Minh foi, basicamente, decidi que a Ásia seria a minha casa, pelo menos pelos próximos anos, talvez até a próxima década, não sei. Mas, por agora, se me perguntar se eu alguma vez teria planeado isto, não, de todo.
Qual é que foi a importância do Erasmus para o caminho que fez até agora? Qual é que é a importância da primeira experiência internacional?
A minha, em particular, foi excelente, porque, embora, como a Alice disse, eu sempre tinha planeado fazer Erasmus. Portanto, desde que comecei a universidade, sempre tinha sido parte do plano. Eu não sei se a Alice entende, mas, pelo menos, quando eu estudei, fazer Erasmus não era assim tão fácil. Até porque, em particular com o curso que eu tirei, que na altura era Economia no ISEG, para fazer Erasmus quase que se tinha que sacrificar um semestre, basicamente. Porque equivalência de cadeiras e etc, etc. De qualquer das formas, eu acabei por planear o meu ano, ou os meus estudos, para que só tivesse no último semestre uma cadeira para fazer. Portanto, eu fui para Erasmus sem grande pressão de estudar, de fazer curso e ter as equivalências. Ou seja, o que eu acabei por fazer foi descobrir um pouco o que eu queria. E, portanto, nesse sentido, foi bastante importante. Foram meses onde conheci muitas pessoas, conheci a maior parte das pessoas com quem, ou uma grande parte das pessoas com quem hoje ainda me dou, com quem hoje chamo amigos, e, por exemplo, se tiver reuniões de amigos, normalmente são pessoas que conheci de todas as nacionalidades, de todo o mundo, na verdade, nessa experiência. Não são pessoas que estavam a fazer Erasmus, e acho que essa foi a minha maior, a minha principal aprendizagem, que foi como me inserir num contexto multicultural, mas que não é um contexto ocasional. Certo? Portanto, e Colónia foi perfeito para isso, porque Colónia, há mil e uma nacionalidades em Colónia a viver permanentemente. E então, Colónia deu-me tempo para entender uma sociedade multicultural e uma sociedade multicultural que vive como uma sociedade multicultural permanentemente, não só por um tempo estacionário de 4, 5 meses que durou o Erasmus. Entender como o papel que uma pessoa nova entrando nesse ecossistema contribui para a comunidade, mas também, do ponto de vista académico, permitiu-me estudar coisas que eu não teria a possibilidade de estudar se não tivesse ido nessa universidade. Então, na universidade estudei línguas, desde catalão até persa, estudei aviação, tirei uma cadeira também de anatomia, sei lá, coisas que eu que eram mais interesses, e que eu sempre tive a curiosidade de fazer e de entender e de ver se de facto eu poderia ter feito outra coisa qualquer que fosse mais apelativa aos meus interesses. E na verdade não, descobri que embora haja muitas coisas por aí que são interessantes, na verdade sei lá, business, economia não tanto, mas business, finance, management sempre foram coisas que me interessaram bastante. E foi talvez em Colónia que tive tempo e a possibilidade também de descobrir isso. Portanto, sim, foi aí que começou eu a entender como sair de Portugal, mas também como um cidadão permanentemente fora de Portugal, mas também a reafirmar aquilo que eu queria fazer e, de certa forma, também a minha identidade enquanto pessoa, mas também profissional.
Pedro, as primeiras experiências são na Europa. Chega à Ásia em 2012. É aqui que sofre o verdadeiro choque cultural, ou nem por isso?
Não, nem por isso. Eu acho que para mim a Ásia, a Europa, whatever, não faz muita diferença. Eu acho que é tudo igual, na verdade. Eu acho que o maior choque cultural é quando, por exemplo, se voa de Portugal para França e ninguém fala inglês. Ou se voa de Portugal para, sei lá, para Munique e também ninguém fala inglês, mas também ninguém quer saber de onde é que vens, para onde é que vais, etc. Eu acho que, na verdade, na Europa consegues ter o maior choque cultural no mundo. Eu acho que vir para a Ásia foi mais encontrar culturas que são interessantes e culturas que talvez em Portugal sejam bastante, talvez não agora, não seja 6 anos mais tarde, mas quando eu vim, que talvez fossem um pouco mais distantes. Óbvio, desde aquilo que nós, que é o mais básico, não é? Desde a comida, desde a forma como as pessoas vivem, o que as pessoas fazem para se divertirem, até, acho que o maior ponto de interesse sempre foi, para mim, pelo menos, como as pessoas valorizam outras pessoas, sendo qual é o valor do capital humano. E aqui é definitivamente diferente, especialmente de país para país, como as pessoas valorizam conhecimento, e conhecimento em termos de conhecimento empírico, mas também em termos de conhecimento prático. E acho que também, de um ponto de vista de assimilação, e eu estive em Kuala Lumpur, eu estive na Malásia, estive em Singapura, agora no Vietnã, há Filipinas também. Acho que há assimilação de cultura e assimilação de, especialmente, pessoas fora da cultura, é muito diferente por parte de todos estes países. Eu acho que essas foram, é isso que mantém aqui na Ásia, mas também foi uma das coisas que mais me interessou quando eu cheguei à Ásia. Muito mais, talvez, do que ir para a Austrália, que na altura era o plano.
Pedro, há pouco falava das diferenças de país para país. O Pedro chegou à Ásia em 2012, como eu já disse, Kuala Lumpur, Singapura, Filipinas e Vietnã. Em termos culturais, em termos sociais, estes países são muito diferentes uns dos outros, apesar da proximidade?
Sim, bastante. Eu acho que Singapura é, talvez começando por Singapura, que é talvez o que é mais próximo de nós, eu diria que é uma Londres ou uma Munique, se eu puder comparar, não é? E talvez mesmo Moscou Central, que é bastante desenvolvido, mas falta caráter, certo? Portanto, há uma componente de de desenvolvimento que é muito grande. Há uma componente de eu não sei se é uma palavra, mas de aceitação, de aceitar especialmente expats e entender que eles têm valor e qual o valor que eles têm, e de assimilar, de agregar estas pessoas àquilo que é o dia a dia. Mas é bastante impessoal, acho que é bastante impessoal, acho que é bastante desprovido de cultura também, mesmo história, não há imenso, mas lá está, eles substituem isso por outras componentes que são interessantes. Acho que a componente de exercício físico em Singapura é gigante, e a componente de desporto e de como as pessoas socializam, acho que também a cultura de como eles convivem, a cultura de café, a cultura de meetups também é bastante interessante. E portanto, lá está, eu acho que talvez Singapura a mais andrógina de todas, a menos pessoal. Depois tens no outro side of the spectrum, tens as Filipinas, onde é bastante uniforme em termos de. Portanto, não, o país em si não é uniforme todo, mas é uniforme na forma como as pessoas se relacionam com expats. E aqui tenho que falar da minha perspectiva enquanto expat, não é? Onde de facto tens. Portanto, nas Filipinas tens os muito ricos e os. Não ricos de todo. E eu acho que no meio tens os expats, e portanto acabas por ter que, sei lá, eu acho bastante difícil de encontrar, pelo menos eu achei bastante difícil de encontrar um ponto de relacionamento, porque ou tinhas pessoas a quem a realidade do dia a dia é completamente de fora deste mundo, e depois tens pessoas que, sei lá, não ganham nada, próximo nada, viajam 4 horas à cidade para trabalhar, voltam 4 horas para casa, pá, e tipo, vivem uma vida que é completamente, pois, completamente diferente da tua, e em termos de relacionamento fora de trabalho, acaba por ser bastante difícil. No meio, acabas por ter Kuala Lumpur e Malásia e Vietnã. Eu acho que são dois países onde o desenvolvimento. Sei lá, lembra-me um pouco Portugal nos anos 90, onde, sei lá, as pessoas começaram a crescer de uma forma mais natural. Há a necessidade de consumir mais, talvez mais cultura, talvez mais conhecimento. Há uma questão familiar, sei lá, um núcleo familiar que é importante e mantém a estabilidade em termos de família também, que eu acho que é importante, mesmo enquanto expat, sentir que há. Que as pessoas têm família e legado familiar. Acho que também as condições de crescimento, basicamente. Não? Tens infraestrutura a crescer, tens conhecimento a crescer, tens pessoas que começam a falar inglês, que começam a querer ver e fazer mais. Pronto, eu acho que esses dois países, Malásia e Vietnã em si, acho que estão um pouco no meio do espectro. A diferença seria talvez que na Malásia a segregação racial é, no matter what they say, eu acho que a segregação racial na Malásia é gigante. São três culturas completamente diferentes. Tens os malais, tens os chineses e tens basicamente os indianos. E a forma como o país funciona é que eles não se misturam. Ah, e é claro como o dia. Ao fim de algum tempo acaba por ser um pouco, para mim, pelo menos, um pouco opressivo. No sentido de, sei lá, não gostaria de. Não é um país onde eu gostaria de viver mais do que uns anos. Portanto, me revejo no, na forma como eles pensam e na forma como eles agem. Vietnã, no outro lado, é muito mais coeso em termos de cultura, em termos de. Óbvio, eles têm várias raças no Vietnã, mas têm uma cultura muito mais uniforme, têm uma língua muito mais uniforme, têm hábitos muito mais uniformes e é muito mais casa. Tens uma história que é muito rica, tens. Sei lá, toda a gente tem um prazer naquilo que fazem, sei lá, um orgulho. Não interessa se o teu trabalho é mudar pneus na beira da estrada ou se o teu trabalho é ser um CEO de uma empresa. Acho que toda a gente na comunidade tem um certo orgulho naquilo que faz, e no que o seu objeto de trabalho é. E depois, acho também, enquanto profissional, acho o Vietnã muito mais focado em negócio, portanto é muito mais fácil fazeres negócio e também encontrares e venderes novas oportunidades no mercado, enquanto na Malásia é um pouco mais complicado do que isso. Mas pronto.
Pedro, por falar em trabalho, que projeto profissional é que tem em mãos? O que é que faz por aí?
Portanto, eu quando cheguei estava a trabalhar com a Rocket Internet, que é uma empresa alemã. Basicamente é uma incubadora global de startups, de online startups. E aqui o meu trabalho foi basicamente montar alguns business models deles e optimizar outros. Portanto, acabei por me focar em dois business models. Um era Lazada, o outro era Zalora. São e-commerce platforms, basicamente. Um é a cópia da Amazon, o outro é a cópia da ASOS do Reino Unido. Durante os anos acabei por me focar mais na Lazada. Na Lazada eventualmente acabou por ser adquirida pela Alibaba e depois acabei por sair. Quando saí, juntei-me à maior empresa de fitness and health aqui no Vietnã. E hoje o que eu faço é gerir toda a componente de marketing dessa holding, que é bastante grande. Portanto, aqui no Vietnã temos quase 3 mil pessoas em 38 clubes e clínicas. Pronto, somos a maior player do Vietnã em termos de fitness e health, que é também um dos setores que cresce mais rápido desde 2010 aqui no Vietnã.
Realizado profissionalmente, Pedro, era isto que ambicionava fazer? Tem sido um caminho que lhe tem dado realização profissional?
Quer dizer, nunca foi um caminho que eu projetei, mas tem sido um caminho que eu gosto de seguir a cada passo que dou. Talvez pudesse mudar alguma coisa, poderia ter alguns dos meus amigos mais próximos, talvez trazê-los para a Ásia. Não, acho que fora disso não, nada que eu mudaria.
Pedro, há pouco falava do Vietnã e daquela noção um bocadinho de casa. Na verdade, Ho Chi Minh tem sido a sua casa nestes últimos anos. Apresente-nos lá a cidade. Que cidade é esta?
Ho Chi Minh, ou Saigão, como same name, é um sítio espetacular. É uma cidade gigante, são quase 15 milhões de pessoas nesta cidade, que se estende até perder vista, mesmo de avião, com rios a cortar todas as componentes da cidade. Portanto, todos os distritos têm vários rios, e diria que é uma cidade, que é das cidades mais verdes em que eu já vivi. Porque tem imensas árvores, tem jardins, tem tudo. Em termos de cidade, tem um centro histórico, embora eu não diria que seja um centro histórico tão interessante como o de Hanoi, mas tem um centro histórico. Acho que o verdadeiro valor da cidade está, no entanto, nas pessoas. Enquanto uma cidade com história política forte, não nos podemos esquecer que esteve bastante, era o centro de influência francesa, também foi o centro de influência americana e foi onde a guerra no Vietnã foi perdida, ao fim e ao cabo. E portanto, enquanto Ho Chi Minh City é também em si um sinal político bastante forte. Portanto, é um melting pot de crenças, crenças políticas, de crenças religiosas também, de diferentes culturas, mas é harmoniosa no sentido de respeitar todas as diferenças. Portanto, acho que aqui a razão pela qual eu chamo casa, porque, óbvio, de um ponto de vista de infraestrutura, não é debilitante. Tem 15 milhões de pessoas, mas o tráfego de pessoas, de carros e de motas é, sei lá, não perdes a tua vida nisso. A maior parte da cidade eu diria que 99% da cidade é vietnamita, mas tens imensos expats, tens imensos expats de todas as nacionalidades, tens imensas pessoas vietnamitas que são segunda ou vietnamitas de segunda geração, que podem ser alemães, americanos, franceses, whatever, mas que voltam, que estão agora a voltar, cujas famílias saíram há 50 anos e que estão agora a voltar e estão a voltar com vontade de mudar o país também e de recuperar a cultura que é deles. Eu acho que tudo isso cria uma espiral de positivismo e de oportunidades e de inflow de capital também que há 10 anos não existia. E por tudo isso, eu acho que que é um pouco casa. E não sei, tipo, faz-me lembrar um pouco o centro da cidade, faz-me lembrar um pouco a Baixa de Lisboa ou sei lá, uma cidade portuguesa. Tem uma relação com o rio que é bastante grande. Há uma costa gigante e tem relação com o mar também, que é uma coisa que é bastante parecida com Portugal. E pronto, e todas essas coisas são coisas que para mim eu valorizo e acabo por manter por aqui.
O Pedro já disse que ainda se vê por aí durante mais alguns anos. Como é que tem sido adaptar-se e habituar-se a conviver com tantas diferenças?
Talvez porque, na verdade, eu não procuro habituar, eu aceito como é, o mundo como é. Na verdade, eu acho que é interessante que eu, enquanto vivia em Portugal, nunca pensei que Portugal seria tão excelente como é. Hoje, se encontrar alguém, tipo, a primeira coisa que faço é vender Portugal, vender Lisboa, vender a cidade onde eu cresci também, Setúbal, e todo aquele estuário de Setúbal, que é lindo. Mas lá está, eu acho que Portugal é um sítio excelente para viver. Acho que não é um sítio onde eu gostaria, talvez, de trabalhar. É um sítio onde eu, quando não tiver a pressão de trabalhar e quando não tiver a pressão de querer explorar mais e de ver, de explorar oportunidades e de tentar new business models e de conhecer pessoas que são ambiciosas, acho que talvez seja um sítio excelente para passar tempo e para viver. Em que trabalhar, não me revejo na cultura de trabalho. Não para dizer que há alguma coisa de errado na cultura de trabalho de Portugal, acho que não. Na verdade, nós temos pessoas que são extremamente capazes, põem imenso trabalho naquilo que fazem, fazem-no bem, mas acho que é só, tipo, acho que é uma experiência coletiva que não é, não gera, sei lá, sei lá, podes fazer a mesma coisa. Imagina, se todos os dias tiveres que te levantar e fazer a cama, podes fazer a cama contrariado ou podes fazer a cama achando que é a coisa mais fantástica do mundo e sentindo-te bem fazendo, certo? Acho que acabas de fazer o mesmo, mas no segundo caso tens vontade e tens prazer naquilo que fazes. Acho que em Portugal falta esse positivismo que gera vontade durante um período de tempo contínuo. Portanto, para mim o segredo é aceitar que o mundo é diferente. Acho que Portugal é excelente para algumas coisas e há coisas em Portugal que não nunca encontrarás no mundo, muitas coisas mesmo. Igualmente, Portugal estará sempre lá. Depende daquilo que queres na tua vida, neste preciso momento onde eu tenho vivido, onde eu tenho vivido, onde muitos portugueses vivem, que é a partir de algum ponto da tua vida, sei lá, o sítio onde tu vives agora faz sentido para aquilo que queres agora. Talvez não faça daqui, não, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, não sei. Mas pronto, para mim tem sido assim que eu lido, aceito as diferenças e tendo adaptar-me ou adaptar aquilo que faço nos sítios onde vivo à vida que quero ter.
Pedro, nessa aprendizagem até da própria valorização que fez de Portugal, percebemos saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal estando tão longe?
Da praia, alguma comida, talvez duas ou três pessoas, a família também, mas nada de muito, nada que não seja, lá está, tipo, para mim não há nada que não seja substituível, mas talvez para encontrar o termo certo, talvez seja a rotina, alguma rotina que eu tinha, e que é natural, a maior parte das pessoas têm, que é ir a alguns sítios, ter ciclos de estações do ano, ter sítios onde tu vais durante algumas estações do ano, ter sítios onde tu gostas de ir comer e onde vais comer, mas seria o mesmo se me perguntasses o que é que sentes falta de Berlim, o que é que sentes falta de poder-te dizer as mesmas coisa que simplesmente porque passei mais tempo em Portugal e também porque sou português, tenho mais afinidade a alguns sítios e algumas rotinas que costumava ter. E de certo, há pessoas em Portugal que eu gostaria de e amigos ter mais próximo, sei lá, para poder ver pelo menos uma vez por mês, até que seja, não é? Mas yeah, tipo, não é, acho que não há nada que sinta falta, que eu sinta saudade de ter ou de fazer que não possa fazer pelo menos uma vez por ano.
Pedro, se tivesse que escolher uma palavra para caracterizar esta sua vida de português no mundo, qual seria?
Uau, complicado. Diria que uma palavra, certo? Talvez duas, diria em progresso.
Muito obrigada. Pedro Baliza está na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. É um português no mundo desde 2009.